Pedia-lhe só então, já agora, se quiser transmitir, aí de viva voz, porque estamos a gravar a reunião.
Sim, sim. Portanto, o engenheiro Henrique Mengues esteve um imprevisto, um triste imprevisto, que foi o falecimento do pai dele hoje, e, portanto, não pôde estar, pelos motivos óbvios, mas não pôde estar presente, e, portanto, fiz-me acompanhar do engenheiro Luís Paulo, tanto que é o responsável da área do IMTT, também pela área das aumentações e da parte dos veículos.
Muito bem. Da parte dos grupos parlamentares presentes, está a deputada Hortense Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS, e o próprio Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD e também aqui coordenador deste Grupo de Trabalho. Portanto, a metodologia de trabalho que eu vos iria propor é se pudessem, durante 10 minutos, fazer uma primeira apresentação, os senhores deputados que queiram usar da palavra, até um máximo de 5 minutos, exporem as suas questões e vocês terminariam, do ponto de vista da resposta ou de mais alguma reflexão que queiram acrescentar, durante mais 10 minutos. Dava apenas nota também que a metodologia de trabalho que temos estado a seguir, como devem ter a informação, este grupo de trabalho nasce da existência de um projeto de resolução apresentado pelo CDS, pela apresentação pelo Partido Socialista de um projeto de lei em relação à GPL, sendo que, e no decorrer destes trabalhos, o PSD e o CDS apresentaram uma proposta de substituição do projeto de lei do Partido Socialista, no sentido de, se possível, ser consensualizado um projeto conjunto, de forma a assegurar que possa ser construída uma solução legislativa que englobe também o gás natural, que englobe também a questão do acesso à profissão dos técnicos que fazem a validação, a inspeção e a certificação deste tipo de veículos que utilizam combustíveis alternativos, bem como das instalações onde são feitas essas mesmas verificações. Para além disso, e do ponto de vista das soluções, realmente incorporamos a questão do acesso aos parques subterrâneos, bem como a questão do dístico, que depois é remetido para a portaria, mas que aquilo que temos informação, porque sabíamos que o Governo estava a desenvolver um processo legislativo sobre estas matérias. Não somos apenas nós que a temos, feliz ou infelizmente. Mas, entretanto, ao nível da portaria, resolve-se a questão do dístico, pelo menos no nosso entender, com a questão de deixar de haver um dístico para os veículos que tenham a certificação técnica validada, o dístico atual, e passando a haver uma espécie de selo de certificação de inspeção e de validação técnica, pronto, que foi isso que nos foi transmitido e que nos deixaram nós mais confortável, mas que também queríamos depois perceber da vossa parte os vossos entendimentos. E, portanto, não, eu estou a enquadrar o processo, para que seja muito claro. E, portanto, passava a deixar a palavra, agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade num curto espaço de tempo, para compartilharem connosco as vossas informações, que certamente são mais ricas do que as nossas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Boa tarde a todos, mais uma vez. E portanto, deixem-me, portanto, aqui nos 10 minutos. Eu desta vez não trouxe uma apresentação, porque da outra vez estimo um bocadinho nos 10 minutos, um bocadinho só. Quase mais uma hora e meia. Sobre outro assunto. Sobre segurança rodoviária. E, portanto, desta vez, portanto, não trouxe nenhuma apresentação. Mas, portanto, deixem-me fazer ou partilhar convosco algumas das reflexões, preocupações do IMTT e aquilo que o IMTT pensa sobre este assunto da questão do GPL e do gás natural. Bom, e atender-me um bocadinho aos documentos que recebi, portanto, quer do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto, desta proposta de alteração do Decreto-Lei do 136/2006 e do Projeto de Resolução também do CDS-PP. E queria só fazer aqui um manifesto de intenções. Vamos ver. Nós, no IMTT, ou o país, não é retrógrado nesta matéria. Portanto, não fiquem com a ideia que Portugal isolado, como dizem, com Hungria e Bulgária. Portanto, o que resulta daquela folha de opinião da APETRO, que são dos poucos países onde se aplica esta regra. O panorama que temos em termos dos vários países europeus não é homogéneo, de facto. Há muitas diferenças sobre esta matéria, não há uma opinião consensualizada sobre esta matéria, mas a maior parte dos países, e posso citar aqui alguns, por exemplo, a Alemanha e a Holanda. A Alemanha, designadamente, revogou em 93 a proibição do estacionamento em parques subterrâneos dos veículos de GPL, mas remeteu essas matérias ou para as regiões ou, mesmo, em alguns casos, para os detentores dos parques de estacionamento, portanto, deixando ao livre-arbítrio se colocam restrições ou não colocam restrições. A França e Itália, e atenção, em termos europeus, a Itália e a Polónia são, de facto, os que têm mais veículos deste equipados, portanto, com dispositivos de GPL, mas França e Itália evoluíram no sentido que é um pouco a proposta que o IMTT fez na alteração do decreto-lei, portanto, que, como sabem, está a ser trabalhado com o Governo, e que evoluiu no sentido de permitir o estacionamento até ao primeiro piso do subsolo. Portanto, Espanha, como disse, França e Itália, portanto, têm esta permissão, até ao primeiro piso do subsolo. Estamos a falar de parques enterrados, e aqui queria distinguir entre parques cobertos e parques enterrados. Se formos aos parques cobertos, aquele parque à superfície, que tem o típico do hipermercado, que depois tem a construção por cima, tem aquelas portas, não tem problema nenhum, porque o sistema de arejamento ou de ventilação, portanto, é suficiente para a dispersão dos gases. O que nós estamos preocupados é com os parques de subsolo, e é disso que estamos a falar, portanto, parques abaixo do nível do solo, e, portanto, como disse, França e Itália, portanto, têm este dispositivo, permitem até um nível abaixo do piso do solo, e é a proposta, enfim, que o IMTT entende razoável fazer, e depois já explico porquê. E porquê um piso abaixo do solo? Porque consideramos que ainda existem nesse piso condições razoáveis de ventilação que permita depois a dispersão deste tipo de gás. Vou-vos dar outros exemplos. Bélgica e Suíça não têm restrições, mas, por exemplo, se forem à Suíça, verificarão que em alguns parques de estacionamento, designadamente em aeroportos, em interfaces, não permitem este tipo de estacionamento deste tipo de veículos, apesar de genericamente e portanto, não terem estas restrições. Mas, portanto, para vos dizer que não há uma posição harmonizada em termos dos países europeus, como parece resultar daquele boletim da APETRO, que nós estamos aqui praticamente isolados e retrógrados no que é o sentimento e o que é aplicável ao nível dos restantes países europeus. Porque é que o IMTT manifesta ou tem manifestado algumas reservas relativamente à questão do estacionamento, portanto, ser completamente livre o estacionamento em parques subterrâneos. E tem a ver com as características do próprio gás do GPL. Enfim, provavelmente os meus deputados já saberão ou já alguém estará aqui vindo explicar relativamente à tipologia desse gás, mas digamos que nós temos algumas reservas e alguns receios relativamente a essa matéria. Portanto, é um gás que é mais pesado que a atmosfera, contrariamente, portanto, àquilo que é a gasolina e o gás óleo e até o próprio gás natural comprimido. Portanto, é um gás que se acumula, como é mais pesado, portanto, se acumula ao nível do subsolo, inclusive infiltra-se se houver sistemas de canalização nos parques, portanto, ele é infiltrado nesses sistemas. É um gás que não é perceptível nem à vista nem ao cheiro e, portanto, dificilmente é dispersável, como são os outros, e tem umas características em termos explosivas de maior perigosidade do que são o gás natural comprimido e do que são os combustíveis tradicionais. Portanto, é um gás que tem características em termos explosivas, de facto, de grande elevada perigosidade. E, como em tudo, não há sistemas perfeitos, não há sistemas isentos de fugas. Portanto, não se cria a ilusão que mesmo estes novos sistemas que sejam instalados, portanto, ao abrigo do novo regulamento, portanto, da ONU, de 67, portanto, que estão isentos de fugas. Não estão. Estão. Portanto, sistemas, portanto, têm ligações entre eles e, portanto, todos os sistemas têm pequenas fugas. E o receio que aqui existe é que estas pequenas fugas, como é um gás dificilmente dispersável, podem-se acumular ao longo do tempo e, portanto, há sempre um risco inerente de que haja alguma explosão relativamente a esta matéria. Bem, e, portanto, eu posso, enfim, dar o paralelismo relativamente a alguns acidentes que ocorreram recentemente em termos das instalações de gás. Pronto, são de gás urbano, mas quer dizer, em prédios, não é? E habitações. São sistemas seguros, não é? Não está em causa, ou ninguém mete em crise que sejam sistemas seguros. O certo é que os acidentes acontecem de vez em quando. E França teve um conjunto de acidentes a nível de... A nossa legislação seguia muito a legislação francesa, e, portanto, eles tiveram um conjunto de acidentes com este tipo de veículos, e, portanto, por isso têm também este tipo de restrições ao nível do estacionamento subterrâneo, que permite só, portanto, a um piso abaixo do solo. E, portanto, digamos que as reservas em termos do IMTT são reservas ao nível da segurança pelo facto da perigosidade do gás e, portanto, e que o sistema não é completamente isento de riscos nem completamente isento de fugas. Mas, naturalmente, os sistemas evoluíram e, portanto, e como evoluíram também a nossa proposta de alteração em termos de que fizemos também ao Governo no sentido dos veículos que fossem equipados, portanto, com o kit de GPL ao abrigo do novo regulamento da ONU, e só a esses é que era permitido o estacionamento em piso subterrâneo até um nível abaixo do solo. Bom, e agora, eu diria, segunda questão que se prende com a questão do dístico ou não dístico. Digamos que, do nosso ponto de vista, há dois motivos para a existência do dístico. Primeiro deles, depois já discutimos se é inestético, se é estético, se há discriminação social ou não. Bom, digamos que a proposta que se fez ao Governo foi no sentido que os veículos que fossem equipados com kits de GPL ao abrigo do novo regulamento, portanto, deixava aquele dístico que é colado atrás do veículo, passa a ser um selo que é colocado no vidro para-brisas, e, portanto, só para os outros veículos, ainda com instalações que não cumprem o regulamento, portanto, da ONU, CE ONU 67, esses sim mantinham o dístico traseiro. Mas atenção, para nós é um bocadinho irrelevante a dimensão do dístico, não sei, a cor do dístico, isso para nós é um bocadinho irrelevante. Porquê é que nós defendemos a existência do dístico? Dois motivos. Se mantém, como nós defendemos, esta proposta de restrição ao estacionamento, como digo, portanto, os veículos com kits de GPL que respeitem, portanto, já as disposições do regulamento poderem ir até ao piso menos um, ou os outros que estão completamente impedidos de estacionar em estacionamentos, em parques subterrâneos, portanto, tem de haver alguma coisa que identifique se o veículo, para quem faz a fiscalização ou vê, se o veículo, de facto, está equipado com que tipo de kit de GPL. E depois, para nós, uma coisa que é fundamental. Vamos lá ver. Este dístico é uma informação que é essencial para as entidades de segurança
designadamente polícias, bombeiros e até para as próprias pessoas, porque em caso de um acidente, de um incêndio, o combate que é feito a este tipo de combustível é completamente diferente do combate que é feito a um tipo de combustível, o diesel ou a gasolina. E, portanto, entendemos que é essencial para um bombeiro que vá combater um acidente que ocorra com este tipo de veículo, saber que aquele veículo está equipado com GPL e que por essa via, portanto, o combate deve ser feito de uma determinada maneira e que incorre em riscos e em perigosidade diferente daquilo que é um veículo convencional equipado, portanto, com a gasolina ou diesel. Assim como, sei lá, situações que nós vemos e ouvimos às vezes coisas, jovens que incendeiam um caixote de lixo que está próximo de um veículo, ou mesmo incendeiam os próprios veículos. Quer dizer, é uma informação que eu acho que se deve manter e é útil, quer para quem ocorre esse tipo de incidente, quer até para a generalidade das pessoas. Imaginemos, se tiver um acidente com um tipo, com um veículo desses, em que houver um capotamento, em que possa haver um derrame, as precauções que eu terei que ter, as precauções que eu terei que ter relativamente a estar próximo de um veículo desse tipo são diferentes das precauções que eu terei de ter relativamente a um veículo equipado a gasolina e gasóleo. E, portanto, digamos que nós entendemos e percebemos as questões relacionadas com o ambiente e mesmo essas, enfim, podem ser um pouco discutíveis. De facto, há estudos que dizem que este gás, portanto, reduz significativamente as emissões de CO2. A prática e a realidade que nós conhecemos informalmente é a seguinte. Estes veículos que têm estes kits instalados, quando vão às inspeções, portanto, levam o sistema a funcionar nas condições regulares e, portanto, são aprovados e passam nas inspeções. Estes kits retiram potência aos automóveis. Um automóvel equipado a GPL tem menos potência que um automóvel tradicional, equivalente a gasolina e gasóleo. E, portanto, sabemos que, a posteriori, passando na inspeção, eles abrem, no fundo, o sistema de alimentação por via do GPL para recuperar e dar potência ao veículo e, portanto, mesmo isso, há estudos, enfim, da Universidade do Porto que apontam que a redução não é tão significativa porque, como o combustível é relativamente mais barato, a preocupação depois dos donos dos veículos não é tanto com o preço do combustível e, portanto, se o veículo consumir mais, portanto, aumentando-lhe a potência, portanto, não é propriamente a preocupação deles e, portanto, a redução efetiva em termos da emissão de CO2 não é tão efetiva como isso. Mas, efetivamente, se aquilo estiver a funcionar, há uma redução efetiva em termos de CO2. Outros estudos apontam a esta redução de CO2 e um aumento das emissões em termos de hidrocarbonetos. Mas, portanto, em termos do ambiente, sim. Ao nível se olharmos em termos da diversificação do consumo energético a nível nacional. Bom, aí não vejo, de facto, grande vantagem. Estamos a falar de um derivado do petróleo. De um derivado do petróleo na mesma, portanto, a esse nível não. Coisa diferente será o veículo elétrico, naturalmente. Aí há de facto, uma diversificação. A este nível não vejo essa grande vantagem. Mas, portanto, não discutindo isso, e, portanto, fazendo aqui uma salvaguarda, que é o IMTT não tem nem regula nada relativamente a parques de estacionamento. Pronto. Portanto, isto são preocupações que o MTT dá relativamente a esta matéria e que entendemos que, enfim, agindo pela parte da segurança e essa que nos preocupa, que devem ser, é a nossa proposta que se deve manter estas restrições, quer para o estacionamento, quer para a existência do distrito, que me parece que são as matérias que mais preocupam relativamente a esta questão. Depois, o IMTT tem responsabilidade no reconhecimento, de facto, das entidades instaladoras, mantém-se essa competência em termos do IMTT. A nossa proposta que foi feita ao Governo é no sentido de poder o IMTT delegar essa responsabilidade às associações do setor, desde que cumpram determinados requisitos e, portanto, que essas entidades possam assegurar, quer por via do MTT, o reconhecimento das entidades, quer a formação dos técnicos dos instaladores, portanto, dos técnicos de instalação de gás natural, portanto, que tem estado relativamente parada desde que, penso que há 2 anos, que não há cursos do SEPRA, que era quem fazia esta formação dos técnicos instaladores de gás. E, portanto, digamos que era assim para começo de conversa, para estarmos naturalmente disponíveis para responder a questões que possam ser colocadas pelos
Muito obrigado. Deputada Hortense Martins.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença neste grupo de trabalho. Nós pedimos estas audições precisamente para aprofundar a matéria que está em causa, nomeadamente porque também apresentamos a questão do nosso projeto relativamente à questão do GPL. Mas devo dizer que a vossa apresentação, e pergunto se entregaram algo escrito para que aqui ao grupo de trabalho, não, contradiz de alguma forma o que tem sido dito noutras audições que tivemos. Não sei se é natural, mas pronto, é um facto. Desde logo, até fez a referência a que aqui não era, Portugal não era uma situação completamente diferente, porque realmente o nosso projeto refere que já só existem 3 países que mantêm a proibição total do estacionamento em parques subterrâneos e a obrigação, tal qual é feita em Portugal, do uso do dístico. E é assim também que a Petro, e sabem que isso foi baseado, aliás, está na descrição do nosso projeto de lei, a referência ao estudo da Petro. A Petro, quando esteve aqui e quando nós elaborámos o projeto, também debruçamos e baseamos, porque os aspectos da segurança não vos preocupa só aos senhores, preocupa-nos, é uma preocupação de todos e ninguém se preocupa mais com essa situação do que outros, e eu também tenho grande sensibilidade a ela, e até nas referências que fez, não só para os utilizadores, os outros carros, as outras pessoas que possam estar junto, como também aos donos dos próprios parques de estacionamento, às entidades responsáveis pelos parques de estacionamento, etc. Portanto, à cabeça tem que estar realmente assegurada a questão da segurança e do cumprimento das normas de segurança. Que, faço agora aqui um parênteses, não é por isso que ainda há alguém nos dizia no outro dia que não é pelo facto de existirem as regras que existem hoje que nós não podemos garantir que não estejam neste momento estacionados nos parques de estacionamento de veículos com as características que estamos a falar e sem terem sequer o dístico ou sequer terem, portanto, a válvula de segurança, seja no caso do GPL, seja noutro caso de idêntico. Portanto, e isso terá a ver com certeza com questões de fiscalização que nós não podemos assegurar totalmente, mesmo apesar de na lei as querermos cobrir totalmente. Pronto. Nós não queremos ser facilitistas, mas também não queremos, e também tenho que dizer isto com franqueza, também não somos ingênuos e há, neste como noutros casos, situações de interesses, de desenvolvimento de um tipo de adesão mais favorável a um tipo de energia do que o outro, etc. Portanto, temos que saber conviver com essas situações todas. Temos é que proporcionar e ver se existem ou não, se os entraves que existem são entraves que merecem e que valem a pena existirem tal qual estão na nossa lei, e se, certamente, Portugal E nós aqui também não estamos a querer inventar a roda. O que nós estamos a querer, no fundo, e isso não sei se o vosso Instituto terá, quando faz referência à comparação com as leis noutros países em semelhante situação, se tem essa comparação ou não da referência que fez. Porque a comparação que também que nos foi trazida pela APETRO aponta noutro sentido que não esse. Aliás, devo também ainda fazer a referência que no caso do GPL, e não sendo eu uma especialista, nós não somos, nós deputados temos que, por isso é que ouvimos os especialistas, temos a obrigação de procurar o interesse geral, mas no que diz respeito, por exemplo, à solução ou à hipótese do menos um, da limitação ao piso menos um, houve aqui quem nos explicasse também que o facto, tipo, o GPL, esse num caso de uma situação de iria para baixo, não é? E o natural sobe enquanto o GPL tenderia a acumular-se nos pisos inferiores. Portanto, que até seria um disparate, foi o que nos disseram relativamente a essa hipótese, porque o funcionamento do tipo, o comportamento do tipo de combustível é diferente e reage de forma diferente. Portanto, mesmo aí, aliás, também devo dizer, eu até conheço um caso em que o estacionamento está ao nível da rua, tem ventilação e um portão de um lado e do outro, e nós mantemos a proibição do estacionamento do GPL e só podemos jogar livre, e se calhar ali nem haveria problema nenhum, mas dada a lei existente, e é subterrâneo, nem era totalmente subterrâneo, e tem ventilação e essas situações todas. O que é um facto é que nós temos sido procurados por pessoas que gostariam de utilizar mais este tipo de combustível, que é sem dúvida uma situação discriminatória o uso do dístico tal qual ele vem na nossa lei, pronto, na situação em que está, e que também é um óbice não haver a disponibilização de estacionamentos, portanto, para este tipo de veículos. Sendo que, naturalmente, e eu nos comentários que tivemos a fazer sobre este tipo de situação, é assim: os parques de estacionamento, à partida, quando são licenciados, devem ter as condições de segurança para os tipos de veículos em causa e devem assegurar esse tipo de condições de segurança, à partida, não é? E na fiscalização que são feitos aos parques. O IMTT há pouco disse que não tem. Pronto, qual é a entidade? Eu desconheço. Quer dizer, quando nós fazemos o regime de edificação, é onde está as características relativamente à construção e à possibilidade de. Portanto, é essa questão que também merece aprofundamento. Depois, como também a pedido da própria Associação do Gás Natural, mas também a maioria, o PSD e o CDS, na sua proposta de substituição ao nosso projeto que fazem, também querem aqui alargar para algo que é o gás natural e que nós também demos a nosso acordo na análise, mas as situações também não são idênticas, portanto têm que ser separadas. Depois tivemos a ouvir os técnicos de GPL, o instalador, percebemos também o problema da formação e que há até, se não há, não há cursos e se há tanta, todas as restrições que estão no acesso à profissão, isso merece outro tipo de análise, porque com certeza o que se quer é técnicos e também a outra preocupação que agora me esquecendo, mas por exemplo, neste momento há veículos, mesmo no que diz respeito ao GPL, que têm aquela questão da válvula e outro, daquela válvula de segurança que já, multiválvula, que hoje em dia, obrigada, que hoje em dia os veículos com esse tipo de sistema já oferecem condições de segurança completamente diferentes dos que não têm. Portanto, dir-se-ia que o caminho seria obrigar todos os veículos a fazerem a inspeção e nessa inspeção, no fundo, fazer a triagem dos que têm condições de segurança, dos que não têm. Claro que eu aí, é óbvio que como é que se identifica os que têm e os que não têm? Claro, tem que haver uma forma de se identificar. Eu aí também confesso que Quer dizer, é uma questão de bom senso, porque senão os outros, quem é que consegue saber se está lá um carro que cumpre esse tipo de situação ou não? Portanto, tudo isto merece aprofundamento. Agora, eu realmente fiquei mais baralhada, sobretudo com as questões que trouxeram, até dizendo que há mais perigosidade no GPL do que no outro tipo de combustível. Porque ainda há pouco nos estavam a dizer, bom, se calhar noticiam mais neste tipo de combustível do que noticiam, ou do gás natural, do que noticiam relativamente àquilo que é comum, e que não se diga que não há acidentes com veículos que também têm o gasóleo, ou a gasolina, etc. E basicamente é isto, sendo que, com certeza, fizeram também por diversas vezes referência a dizer que estão a trabalhar com o Governo na lei. Nós não conhecemos, a não ser que estejam a falar de... A não ser que estejam... Mas, de qualquer das formas, esses contributos, se quiserem fazer-nos chegar ao nosso grupo de trabalho para percebermos quais foram essas propostas que fizeram em concreto, também gostávamos de ter acesso a elas, porque, sinceramente, não temos. Se este documento que temos aqui já foi trabalhado com o IMTT, não sei, pronto, mas gostaria era de ter, digamos, a vossa posição também depois. Claro que estas questões é difícil estar a abordá-las com rigor em termos de uma audição, mas acho que temos meios depois por escrito também de uma forma muito mais rigorosa, se chegar a isso. Obrigada.
Doutor João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, também agradecer a sua presença neste grupo de trabalho. Tivemos a oportunidade há relativamente pouco tempo, mas, como disse, noutras matérias. Eu vou começar por dizer que fiquei preocupado. Fiquei extremamente preocupado porque, da exposição que fez, eu não sei se neste momento nós devemos apontar para este projeto de lei ou se devemos proibir os carros de GPL de circular. Porque a forma como foi descrito, e se há efetivamente um perigo acrescido, eu não me sinto seguro a circular ou a estacionar o carro, a minha viatura, num parque de estacionamento subterrâneo ou não subterrâneo, ao lado de uma viatura destas. E, portanto, isso tem que fazer uma reflexão muito grande. Porque se inicialmente tive a iniciativa, mas também lhe vou dizer que aquilo que no nosso projeto de resolução e aquilo que nos levou nessa iniciativa, eu mantenho inalterável, porque, entretanto, as audições que foi possível até à data realizar, descansaram precisamente nesse sentido. Os sistemas de segurança, aquilo que estes sistemas os sistemas que estão a ser neste momento instalados, que oferece ao nível dessa multiválvula, que permite cortes, e que também é verdade que as viaturas, quer a gasóleo, quer a gasolina, não têm, e portanto podemos ter fugas de gasóleo, podemos ter fugas de gasolina, e que tornam efetivamente essas viaturas, desse ponto de vista, com alguma perigosidade. Até o exemplo dos caixotes de lixo, quando alguns jovens ateiam fogo. Portanto, os carros que têm, as viaturas que têm ardido, são maioritariamente a gasolina e a gasóleo. Eu conheço inúmeros casos, e divulgados também na comunicação social, de viaturas que espontaneamente começam a arder. E até porque, não no, do ponto de vista de viaturas equipadas a GPL ou a gás natural, não tenho essa experiência. Tenho experiência, sim, nas viaturas a gasolina e a gasóleo, e há efetivamente problemas de curto-circuitos, problemas de estacionamento até de fios, que, até por diversas ações, que provocam curto-circuito e as viaturas começam a arder. Portanto, e temos que ter isto tudo em conta. Agora, eventualmente, e para se basear nessa situação, tem estudos que eu não tenho, e se tiverem a possibilidade de nos enviar, eu agradecia, porque nos vão facilitar também o trabalho na elaboração deste projeto. E em relação à questão dos parques de estacionamento, já foi dito, mas eu também tenho que acrescentar que eu, à partida, os parques de estacionamento, quando são licenciados e quando são inspecionados, presumo que têm todas as condições de garantir, não só de gás ou de outro produto qualquer, garantir as mínimas condições de segurança, nesta situação ou numa outra. E espero que um parque de estacionamento, como na maior parte dos centros comerciais que temos, com 500, se for preciso, 500 viaturas a funcionar ao mesmo tempo, e com as emissões de gases que tem, eu espero, mais uma vez, estar seguro nesse ambiente. Porque, de outra forma, não me sinto seguro. Também se falou em relação aos edifícios, quase que vamos pedir às pessoas, a partir de hoje, que o meu vizinho tem que ter um autocolante na porta ou não, se o sistema de gás que ele tem instalado em casa se foi inspecionado dentro dos prazos legais ou não. Ou seja, perceba aquilo que eu estou a dizer. Se nós começarmos a nunca mais acabamos. E depois há questões também que queria colocar em relação às inspeções periódicas obrigatórias. Neste momento os centros de inspeção, já tivemos a oportunidade no outro âmbito também de falar sobre isto, se os centros de inspeção terão ou não as condições e os equipamentos necessários para a correta inspeção dos veículos, quer a GPL, quer a gás natural. Porque muitos dos circuitos, nomeadamente os circuitos de alimentação dos veículos, é feita uma inspeção visual, podem ter uma fissura, seja no caso de gasolina, por exemplo, e um depósito de gasolina, se tiver uma fissura, também pode representar um perigo grande. E, portanto, se teremos ou não se os centros de inspeção estarão ou não estarão preparados. Depois, a questão em relação também aos bombeiros, a questão do piso menos um já foi aqui também abordada, portanto, se faz sentido permitirmos no piso menos um, sendo o GPL mais pesado, então... Daí a proibição dos pisos menos 2 e menos 3. Bom, mas aí uma explicação talvez mais aprofundada. E em relação aos bombeiros, esta é uma questão que também se coloca em qualquer incêndio. Temos de diversos materiais. Um incêndio, uma combustão de madeira combatida de maneira diferente do equipamento elétrico, e portanto lá está. Quase que tínhamos que colocar, então, a partir de agora, um autocolante em qualquer coisa. E isso sucede, por exemplo, em qualquer edifício existem, ao nível dos extintores, dois tipos de extintores, precisamente para o combate ser diferenciado. Os componentes de um veículo automóvel são diversos, e, portanto, então, nesse caso, o incêndio não podia ser combatido todo da mesma forma. Não sei se me estou a fazer entender, portanto. Quase que tínhamos que... Um incêndio de grandes dimensões num parque de estacionamento... Já tivemos essa discussão e poderá fazer sentido realmente o dístico. Não sei se há efeitos práticos num incêndio de grandes dimensões, se os bombeiros, a primeira preocupação vai ser se tem dístico e vou combater este... Temos de 100 carros a arder e, portanto, este é a gasolina, aquele é a gasóleo e o outro é a gás. Só desse ponto de vista, mas eventualmente terá aqui dados também mais detalhados. E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se me permitem agora também usar um pouco do vosso tempo. Bom, já aqui foi explanado as grandes preocupações que nós temos no âmbito deste diploma que desejamos construir. Por um lado, a questão da introdução não apenas do GPL, mas também do gás natural, naquilo que nós entendemos deve ser um diploma que diga respeito a combustíveis alternativos. E hoje falamos destes, eventualmente no futuro poderá aparecer mais, quem sabe, mas neste momento regular e regulamentar estes. E, portanto, se faz ou não sentido que se faça isto de forma estruturada, englobando também o gás natural. Uma segunda questão que tem a ver com, efetivamente, os pisos, se é menos 1, se é menos 2, se é menos 10, porque necessariamente nós também queremos ter o conforto perceber até que ponto é que faz sentido ou não, é admissível ou não no direito comparado nós percebemos que no resto da Europa, na esmagadora maioria dos casos, essa abertura existe e essa permissão existe, e se são eles que estão errados, somos nós que estaremos eventualmente errados a tentar equipararmos a legislação a essa solução, porque nós realmente já ouvimos aqui noutras audições que é perfeitamente com as novas tecnologias, seja do ponto de vista da extração de gases e a circulação do ar nesses parques, seja por um lado com estes novos kits de instalação com base nesse mesmo regulamento e verificando-se que essas instalações estão conformes, é perfeitamente indiferente do ponto de vista da realização, do ponto de vista de segurança, estar no menos um, no menos 3 ou no menos 4, sendo que queríamos perceber até que ponto, sem pôr em causa que necessariamente em tudo há um risco associado, mas também há um risco associado ao uso de combustível tradicional, seja na gasolina, seja no gasóleo, seja também no gás natural, e portanto era fundamental percebermos qual é o grau de perigosidade ao fim e ao cabo que estaria associado, até por comparação, porque nós não escamoteamos que há riscos também com a gasolina e com o gasóleo. E, portanto, esses veículos hoje em dia estacionam indiferentemente nesse tipo de parques. Aliás, posso adiantar, e isto foi uma coisa que nós também já aqui falámos, e irei ainda hoje distribuir por e-mail a nossa proposta que está em cima da mesa para tentar recolher ainda contributos ou sugestões para aquilo que se vai desenrolar, que é a discussão, no sentido de tentarmos perceber se há acordo ou não para ver então a solução conjunta, mas uma das questões que nós procuramos salvaguardar é exatamente aquilo que é a permissão de estacionar em parques de estacionamento fechados e abaixo do solo apenas àqueles veículos que estão conforme já a nova legislação do ponto de vista da certificação e de instalação desses veículos, bem como que os parques referidos devem ser ventilados e cumprir os dispositivos de segurança contra incêndios em edifícios aprovados pelo Decreto-Lei 220 de 2008 e demais legislação aplicável, bem como destacamos que os veículos que os componentes não tenham sido aprovados não podem estacionar. E daí também, se calhar, a justificação, entendemos nós, da destrinça de dísticos para percebermos o que pode e o não pode do ponto de vista do estacionamento neste tipo de veículos e neste tipo de instalações. Mas, para além disso, outra questão que gostaria de deixar, para além do dístico e desta destrinça entre aquilo que é o veículo que cumpre e aquilo que não cumpre, é a questão da existência, neste mesmo diploma, de, por um lado, aquilo que é a regulamentação dos instaladores, ao fim e ao cabo, e de quem inspeciona as instalações, bem como o acesso à atividade do ponto de vista profissional. Que parece-nos a nós que, pelo menos em teoria, faz sentido que se vamos produzir um diploma que regulamente a utilização deste tipo de veículos, que esteja associado então também, depois, portarias em alguns casos, regulamentação logo no projeto de lei noutro, que esteja logo automaticamente enquadrado todo o setor, ao fim e ao cabo, que vai desde a instalação à certificação, ao acesso à profissão, bem como depois a utilização dos veículos propriamente ditos. E queríamos perceber se faz sentido que possamos enquadrar tudo isto, que depois naturalmente tem que ser remetido para as respectivas portarias, quando assim seja necessário. E como nós sempre percebemos, e isto também não vale a pena escamotear, porque temos essa informação desde o início, sabíamos que o Governo estava a trabalhar numa iniciativa legislativa que enquadrava todas estas áreas, e fomos nós, até por percebermos que havia interesse, seja no projeto de resolução do CDS, seja no projeto de lei do PS, que não deixámos de levar para a discussão e não deixar cair aquilo que eram boas intenções do ponto de vista dos objetivos das mesmas. E, portanto, houve, e do lado do PSD foi automaticamente assumido que havia essa disponibilidade de construir, então, algo que fosse mais robusto, estruturante e sólido do ponto de vista legislativo, que perdurasse. Porque pensamos nós, deve ser esse o espírito que está subjacente, aliás, foi mesmo para evitar as neiras que propusemos isso. Mas, portanto, foi com este espírito que participámos neste início de discussão e tem sido com este espírito que temos procurado promover, então, um projeto conjunto com esta filosofia, mas queríamos perceber se faz sentido do vosso lado e no vosso entendimento estas nossas preocupações, mas agora também perceber até que ponto é que esta perigosidade que nos trouxeram aqui é muito distinta ou não daquilo que se utiliza do ponto de vista da análise de risco em relação a outros combustíveis. Muito obrigado.
Sr. Presidente, começando se calhar aqui pelo final e precisamente pela pergunta que nos fez, se justificaria, se faria sentido, no fundo, enquadrar todo um conjunto de situações numa mesma iniciativa legislativa, no fundo, de todo esse conjunto de matérias que referiu. A proposta que foi feita, portanto, ao Governo é precisamente, pelo IMTT, é precisamente nesse sentido, enquadra, portanto, todo esse conjunto de matérias e, portanto, regulamenta todo esse conjunto de matérias. Enfim, eu tive-me aqui sobre uns aspectos particulares e naquilo que são, e gostaria de ressalvar isto, aquilo que foram as propostas que o IMTT fez à sua tutela, naturalmente, a quem cabe depois decidir neste sentido ou em sentido contrário, e, portanto, para justificar um pouco o que a senhora deputada Hortência Martins disse, então se podemos enviar o projeto. Bom, eu sei.
É que a tutela não está aqui, nem está a legislar.
Exatamente.
Quem está a legislar é a Assembleia da República, e, portanto, não existe nenhuma proposta de lei do Governo. É só, peço desculpa, mas é só isso.
Com certeza, e tem toda a razão. Mas, portanto, eu só ia justificar quando disse do envio do projeto. Não
tinham que ter enviado uma proposta de lei à Assembleia da República. A proposta de lei desceria à Comissão, teria uma análise normal e poderia depois ser analisada.
Não, com certeza. Aliás, devo dizer que só fiz mesmo referência ao projeto e a esta iniciativa, não o vinha aqui para fazer, porque ela foi referenciada no início. E, portanto, como foi referenciada por vós no início e que já tinham conhecimento do assunto, eu, portanto, disse, pronto, foram as propostas que estão contidas neste projeto. Pronto. E, portanto, disse aquilo que são, desconheço depois no final, se ficarão com estas... Com estas propostas, que são, como referido, são propostas do IMTT, depois, relativamente a essa matéria, o Governo, os senhores deputados, portanto, que têm a última e a grande responsabilidade de decidir sobre, depois, a aprovação destas matérias, decidirão o que ficará contemplado em termos legislativos. Foi aquelas que eu fui apresentando aqui relativamente ao COSE. E, portanto, e aquelas, às principais questões que estavam aqui referenciadas, a questão do estacionamento e a questão do dístico. Portanto, já disse que relativamente às outras matérias há uma integração global e até relativamente à questão das instalações. Portanto, frisei que a ideia, portanto, não perdendo o IMTT ou mantendo no IMTT o reconhecimento por parte dessas entidades, a ideia do IMTT, portanto, é reconhecer nas associações, desde que cumpridas determinadas características, que possam ser as associações a fazer esse reconhecimento das entidades instaladoras e a fazer cursos de formação para os instaladores, para os profissionais instaladores desta natureza. O diploma contempla também as matérias relativamente ao gás natural comprimido, que, enfim, é um gás que tem preocupações distintas deste do GPL. Tive mais no GPL, porque é a matéria normalmente mais atinente em termos destas questões de estacionamento. O gás natural comprimido que nós temos, fundamentalmente, são os operadores de transporte público de passageiros rodoviários, portanto, tem a ver, essencialmente, com as questões associadas, portanto, às instalações de abastecimento de gás natural comprimido, que são instalações complexas e que exigem grandes investimentos e, portanto, só a partir de determinadas dimensões de frotas é que se justificam a sua instalação. Portanto, o que nós temos basicamente é a Carris, o STCP, o os transportes coletivos de Braga, Aveiro, que tinha 4 viaturas, tanto quanto me lembro, e pouco mais existe em termos de gás natural comprimido, mas que tem, de facto, preocupações especiais, e designadamente em termos de inspeções. Há bocado fez uma referência que eu percebi aqui, se os centros de inspeção estavam preparados ou não estavam preparados para isto, para o gás natural comprimido não estão certamente, mas esta proposta que foram feitas, portanto, introduz alterações relativamente àquilo que é o sistema normal de inspeções e as exigências que são feitas ao sistema de inspeções, designadamente que o proprietário do veículo se faça acompanhar de um certificado da entidade instaladora a atestar que antes de ir à inspeção, que a instalação, portanto, mantém as características e está em boas condições. De manter as boas condições de instalação, portanto, para resolver, porque sabemos que os centros de inspeção, de facto, não estão apetrechados para fazer a inspeção e garantir completamente este sistema. Portanto, é feita uma inspeção, grosso modo, aquela inspeção visual. Pronto. Mas eu queria fazer aqui uma ressalva, é assim, não percebam daquela minha intervenção, que eu estou a dizer, bom, os veículos, a GPL, é uma bomba-relógio que anda aqui a circular e, portanto, deviam ser completamente banidos e proibidos. Não foi nada disso que eu disse. Disse é que, relativamente a estes veículos, pela tipologia do combustível, e até distingue aqui o GPL do gás natural comprimido, e, portanto, essas questões que referiram de ser um gás mais pesado, tendente a acumular-se, as características, como eu referi, em termos da sua explosão e do espectro de ignição que pode provocar essa explosão, que é completamente diferente do espectro para a gasolina, para o gás óleo e para o gás natural comprimido, que é relativamente mais curto, que em determinadas situações a fonte de ignição não provoca essa explosão, enquanto no gás natural comprimido, no GPL, portanto, o espectro que pode provocar uma ignição para explosão é de facto mais largo. E pronto, isso é o que dizem os técnicos do IMTT, e vinculo a opinião do IMTT transmitida pelos técnicos do IMTT. Pronto, eu admito, nem sequer contesto isso. E, portanto, relativamente aos estudos e aos dados que o IMTT tem, com certeza, se entenderem adequado, o IMTT terá todo o gosto de vos fazer chegar elementos e estudos adicionais que informem melhor a vossa decisão e a vossa análise sobre este assunto. Foi referida aqui a questão do estacionamento do piso menos um, portanto, ser um disparate, penso que foi a mesma a expressão que eu registrei aqui, porque o gás acumula-se e vai para baixo dos outros pisos. Bom, o que eu disse, a justificação, porque nós entendemos que, aliás, como os franceses e os italianos, que a Itália e a Polónia, como disse, são os países europeus que têm mais veículos desta equipados com este tipo de coisas, e mesmo assim estamos a falar em Itália de cerca de 100 mil veículos, evoluíram, portanto, a Itália, a França e a Itália, como eu disse, portanto, para esta proposta desta natureza, portanto, até ao piso menos um, e, portanto, enfim, se calhar, dizemos então, se calhar eles também são disparatados, Itália e França. Bom, e a justificação é esta, é que, como eu disse, até ao peso menos um ainda se asseguram condições de evacuação ou de exaustão relativamente naturais que não se verificam ou que são agravadas quando evoluímos para pisos inferiores. Se me perguntam, bom, mas os parques de estacionamento estão dotados de sistemas de ventilação adequados para a exaustão deste tipo de gás? Não sei, não consigo garantir, porque o IMTT nem sequer fiscaliza essa matéria. Portanto, não sei responder a isso. Agora, o que nós entendemos que é adequado é que, não havendo esta dúvida, se de facto os sistemas de exaustão dos parques de estacionamento, e designadamente tenho dúvidas que os parques de estacionamento em edifícios urbanos com pisos de cavo tenham sistemas de exaustão adequados para a evacuação deste tipo de gás, o que nós entendemos é que seria adequado ir só até ao piso menos um, como digo, ainda são garantidas algumas condições de exaustão natural que permitem a dispersão deste gás.
Só, se me permite, mas de acordo com a legislação atual...
Atual não permite nada.
Não, legislação de licenciamento dos parques.
Sim.
Não garante?
Não sei se garante, porque foi o que eu disse. Não sei se os sistemas de exaustão foram dimensionados, adequados, concebidos para prever este tipo de exaustão, designadamente se a legislação, quando foi feita, havia a proibição do estacionamento deste tipo de veículos e se a legislação previu que esses sistemas de exaustão estivessem adequados para a exaustão deste tipo de gás.
Mas os técnicos do IMTT,
como eu disse, não se pronunciam sobre os sistemas de evacuação dos parques de estacionamento.
Ao sugerir o PIS-1, tiveram em conta essa situação?
Tiveram em conta que o PIS-1 ainda assegura condições de exaustão natural para a evacuação do gás. Mas esses são... Eu aceito, com certeza. Com certeza.
Em relação às diferenças do tipo de combustível, é que é preciso percebermos se há diferenças ou não. Quando o gás natural... Há aquela diferença entre o gás natural e...
O gás natural dispersa-se... Não, portanto, é mais leve que a atmosfera e dispersa-se naturalmente, portanto... E, portanto, contrariamente a este. Agora... Sim, nem se coloca o problema. Mas é como eu disse, a gasolina e o gás óleo, assim como o gás natural comprimido, como são mais leves que o ar, dispersam-se naturalmente e coisa. Este não, tende a acumular-se, é perfeitamente inócuo, inodor e, portanto, inclusive tem uma diferença relativamente àquilo que é o gás propano e butano, que nós, portanto, nos intoxica e, portanto, ficamos logo inconscientes. Este tipo de gás não tem essas características, portanto, as pessoas não dão por ele e ele vai-se acumulando ao longo do tempo e vai ficando resiliente ao longo do tempo. Eu já explico, portanto, a explicação técnica da parte dos técnicos do IMTT relativamente ao sistema de válvula e que nós defendemos, precisamente com a introdução do regulamento, a questão do sistema de válvula. Deixem-me explicar de uma forma simples, como explicaram a mim, o que é este sistema de válvula. Este sistema de válvula, basicamente, o que nós tínhamos era um depósito de gás natural, funcionava quase, portanto, o conceito anterior era aquele, imaginemos uma panela de pressão. Se não tivesse o sistema de válvula, o conceito anterior era o melhor, é como os depósitos de gás do GPL são resistentes, portanto, em caso de haver um aumento de pressão significativo, a tendência é que os depósitos não deviam ter nenhum sistema de válvula, porque o depósito era suficiente para conter o risco de explosão do gás. Face a alguns acidentes que houve, relativamente a isso, verificou-se que, de facto, essa teoria não se confirmava. E, portanto, em alguns casos, o depósito onde estava contido o GPL explodiu e, portanto, quando explode, o risco de explosão deste gás, como eu referi, tem perigosidade acrescida relativamente aos outros casos. Portanto, entendeu-se que este não era o sistema adequado e evoluiu-se para o sistema da válvula. O que é o sistema da válvula? Basicamente é como na nossa panela de pressão de casa. Quando aquilo começa a ter uma pressão exagerada, esse sistema, no fundo, a panela de pressão, abre a válvula e liberta o gás para diminuir a pressão dentro do depósito, para não haver o rebentamento no fundo da panela de pressão, neste caso do depósito do GPL. O que quer dizer que, com este sistema de válvula, diminui-se significativamente o risco de explosão, não se diminui o risco de incêndio, basicamente aquilo que funcionará como um lança-chamas. Foi a imagem, precisamente, que me deram nos serviços. Portanto, a válvula, o gás vai saindo para diminuir a pressão dentro do depósito, incendiado, mas, portanto, funciona como um lança-chamas, mas não há a explosão em termos do gás. Portanto, basicamente, é isto que a válvula faz. Portanto, não há o risco de explosão, não diminui o risco de incêndio e, portanto, daí admitirmos, de facto, a esta tipologia de veículos irem até ao peso menos 1. E é isto que estamos a falar. Não estamos a falar dos outros, como eu disse, diferenciamos entre aqueles antes, portanto, com a instalação que não cumpre os requisitos, portanto, do regulamento e os que cumprem o requisito do regulamento, e a esses é que era dado. No fundo, a alteração ia no sentido ou a proposta de esses poderem aceder ao estacionamento nos pisos menos 1 abaixo do subsolo. Atenção, e faço a distinção relativamente àquilo que são os parques cobertos. Bom, deixem-me também só referenciar uma referência que é aqui. Neste momento, o número de veículos equipados, portanto, em GPL em Portugal, são na ordem dos 50 mil. Portanto, quando diz assim, bom, os acidentes que têm havido têm sido com veículos a gasolina, a gasóleo, não sei o quê. Portanto, digamos que estamos a falar de uma percentagem mínima e diminuta, mínima, mas houve acidentes com este tipo de veículos, portanto não. Portanto, mas isto só para dizer aquela referência que houve dos incêndios, o que dizemos é que tem havido incêndios, tem sido com veículos a gasolina e a gasóleo, pois tem, o que eu digo é, mas quando há esses incêndios num veículo a gasolina e a gasóleo, o risco de perigosidade é completamente diferente do risco de perigosidade relativamente a um veículo equipado com um kit GPL, porque o tipo de exposição... Com certeza que o depósito é mais resistente, isso nem sequer está em questão. Eu digo é que façam a um acidente ou a um incêndio, nós consideramos que mesmo o depósito sendo mais resistente, não está isento o risco de haver uma explosão da parte do depósito. Se for equipado lá com o sistema de válvula, como eu digo, e houver um aumento de pressão, portanto o que acontece é que começa a libertar o gás e funciona com o sistema...
Deixa-me só fazer aqui uma nota de rodapé rapidíssima. Há algum perigo? Qual é o acréscimo de perigo, por exemplo, em relação ao depósito da gasolina ou ao gasóleo? Ou seja, o risco de explosão, como está aqui a transmitir, que naturalmente existe sempre, mas também existe num depósito da gasolina ou gasóleo. Falou-se na resistência dos depósitos. Agora, a pergunta que deixo é se tem algum dado objetivo que nos diga, por ordem de grandeza e de comparação, o nível de perigo que existe entre um depósito a gasóleo e um depósito, por exemplo, a GPL.
Bom, então deixem-me dizer o seguinte. Nós podemos enviar elementos adicionais relativamente às questões da explosão. O que nós dizemos aqui é que, ou o que me transmitem em termos técnicos da parte do IMTT, é o seguinte. Os riscos de explosão deste tipo de combustível, a explosão, portanto, as consequências da explosão deste tipo de combustível, é significativamente superior ao risco de explosão de um depósito a gasolina e a gasóleo. Portanto, repito, as consequências, a perigosidade associada à explosão de um veículo equipado com este tipo de gás é significativamente superior à equipada com um veículo. Queres dizer uma coisa?
Portanto, aqui estes são recuperações, não são naturalmente fabricantes. O fabricante não faz isto, portanto, são transformações, enquanto os outros são veículos originalmente, portanto, todo o processo, é o próprio fabricante. Isto é um processo à parte, já é uma reconversão. Uhum. Portanto, enfim, enquanto os outros são processos muito mais trabalhados, muito mais projetados de fato para ter sido feito, isto é uma adaptação da própria indústria de preço, portanto, é eventualmente também há outra inversão de riscos.
Mas como eu disse, portanto, podemos fazer chegar dentro destes estudos que temos, portanto, elementos adicionais sobre essa matéria. Pronto. Outra questão, e que eu não aduzi ao princípio, mas, portanto, que é, mas que enfim, pode ser assegurada pelo rigor e pela fiscalização em termos da instalação, mas, vamos lá ver, um veículo a gasóleo, um veículo a gasolina, quer dizer, é concebido de raiz, de fábrica, pelo fabricante, de Estado, portanto, para vir equipado com aquele combustível. Isto são transformações e são adaptações que são feitas a este tipo de veículo. E, portanto, toda a transformação e adaptação, há muitos poucos. Aliás, se vir, os fabricantes são o reflexo do mercado. Se vir, sim, mas então, se o mercado europeu é tão grande, porque é que não há tantos modelos equipados de fábrica e equipados a GPA? Há dois ou três modelos, até porque, vamos lá ver, o GPL... Eu vou lhe dizer porquê, não tem a ver com estas matérias. O GPL, sendo de facto um combustível mais limpo, portanto, em termos do motor, coloca outros problemas técnicos ao nível das válvulas dos motores, portanto, que os fabricantes normalmente não apostam nestes sistemas porque dão problemas frequentes em termos mecânicos ao veículo. Mas portanto... Dizer. Não, mas só dizer que os fabricantes são um bocadinho reflexo do mercado. E, portanto, vamos lá ver, aqui o interesse fundamentalmente aqui no GPL tem a ver com a diferença... Vamos lá ver, não sejamos claros. O interesse que há relativamente ao GPL aqui neste momento é porque, de facto, há uma diferença de preço significativo relativamente ao combustível. E, portanto, da parte dos instaladores, há um interesse significativo porque há um nicho de mercado importante. Da parte da Petro, porque há aqui também, provavelmente, um nicho de mercado importante em termos de um combustível que resulta do subproduto da refinação do petróleo. E, portanto, os consumidores beneficiam enquanto houver esta diferença de preço. Portanto, e, portanto, como no... Certo. Pronto. Mas, portanto, eu diria que, resumindo, e, portanto, se eu posso retirar aqui da minha parte ou da parte do IMTT, aquilo que, no fundo, o nosso trabalho de casa, que levamos algum trabalho de casa. Mas, portanto, fique claro, nossa proposta, termos de estacionamento, até ao piso menos um. Nossa proposta em termos dísticos, manter os dísticos, como vos disse, a cor, a dimensão, o que seja, para nós é relativamente irrelevante. A nossa proposta era até o tal dísticozinho no para-brisas, mas um dístico diferenciado entre o veículo que tenha o kit de instalação já ao abrigo do regulamento e, portanto, dos outros que não cumprem essas normas de instalação. E, portanto, nós faremos chegar a este grupo de trabalho, ao Sr. Presidente, os estudos adicionais e os elementos adicionais que tenhamos relativamente a esta matéria, quer ao nível comparativo com outros países europeus, quer ao nível do risco e perigosidade que existem deste gás relativamente aos combustíveis tradicionais. É isto que coisa. E como digo, portanto, a proposta, se entenderem, pedi-los à tutela, mas como, portanto, a nossa proposta é que integra, portanto, todas estas matérias que achamos que faz todo o sentido que sejam consideradas conjuntamente num único diploma.
Muito obrigado. É como disse de início, o nosso objetivo é que consigamos sistematizar mais informação para nos ajudar na fase da concretização de uma proposta a ser legislada por esta casa, seja o mais estruturada, consistente e resistente ao tempo possível. E por isso todos os vossos contributos são importantes nesta fase, sendo que vamos tentar até ao dia 6 de junho, que é a data limite, junho, que neste momento temos da autorização para a existência deste grupo de trabalho, ter essa reflexão feita. E aquilo que pedia, se então nos pudessem fazer chegar, pelo menos até segunda-feira, essas notas, essas ideias, essas reflexões, no sentido de tentarmos enriquecer esse trabalho que queremos o mais eficaz e célebre possível. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa disponibilidade.